primeiro Game Talks. E aí, Bernardo, como você tá?
Muito bem, Elias, muito grato em estar aqui no primeiro episódio, inaugurando essa queridíssima série com vocês.
Com certeza, e que série maravilhosa, né? E o que é o Game Talks, Bernardinho?
Bom, no Game Talks a gente pretende falar sobre jogos, o mercado, como fazê-los e algumas dicas e truques para como se adentrar no mercado aqui dentro do Brasil.
E hoje no nosso programa nós teremos a Roleta Russa, que sortearemos um jogo e vamos ver e fazer uma análise sobre ele em geral. E hoje temos dois convidados. Fala aí, Bernardinho.
Temos nosso queridíssimo presidente do Game Lab, César.
Opa, boa noite.
E Gary.
Opa, boa noite a todos.
Gary, nosso mais novo membro, né?
Mais novo membro, realmente.
Sim, finalmente. Então vamos sortear os jogos?
Vamos lá. Gira a roleta.
Cadê a roleta? Aqui pro jogo. Tá aqui embaixo.
Ah, beleza. São boa, boa.
Está embaixo da mesa, né? Realmente
então,
é uma roleta.
Primeiro jogo, Resident Evil 4.
Puta que pariu. O jogo que assombrou minha infância, basicamente.
Tem uma experiência parecida. Resident Evil 4 foi o primeiro jogo de terror que eu joguei na minha vida. E deu um impacto forte.
Então, mas esse aqui é o estranho. Eu acho que muita gente da nossa época teve Resident Evil 4 como o primeiro jogo de terror. Mas, na verdade, ele foi o menos que foi focado em terror na série Resident Evil até aquele tempo, né?
Sim,
foi
e cara,
lançado em 2004, se eu não me engano.
E até em outros jogos que eu joguei antes, eu tinha jogado Silent Hill The Room. E ele é extremamente mais pesado, ele é extremamente mais explícito. O Resident Evil 4, ele é muito voltado pra, tipo, ação mesmo. Tem algumas cenas, alguns jumpscares, algumas cenas assim, mas, tipo, o foco do jogo tá, é aquilo que até a gente conversou uns dias atrás, fora do quadro, que ele que inaugurou o jogo de third person player nas costas, assim, né?
Ah, sim. Além de reinvigorar a série Resident Evil, que já tava dando uns passos em falso até aquele ponto, com alguns jogos que não foram tão bem recebidos, tipo Code Verônica, ou até mesmo os spin-offs Gun Survivor, as coisas não estavam indo tão bem. Aí apareceu Resident Evil 4, com sua câmera fixa nas costas do protagonista Leon, estilo de jogo mais travadão, foco na precisão dos tiros enquanto você resolve situações que vão escalando em tensão e perigo.
Eu penso que é um outro tipo de terror, no sentido que antes a gente tinha um terror muito mais psicológico e até oriental mesmo, e o Resident Evil 4 foi essa transição do terror oriental para o terror ocidental, onde é, não diria terror mesmo, né, porque é meio ruim falar isso, mas um terror muito mais envolvido em ataque, em ação, em tipo, zumbis estão correndo pra cima de você, um deles tem uma serra elétrica, o que você faz?
Sim, eu concordo, eu acho que inclusive isso, esse terror novo se deve muito à inaptidão das mecânicas dos jogos antigos, do qual boa parte do terror vinha. Ou seja, você ficava com muito medo em algumas situações justamente pelo quanto você não conseguia se mover no jogo efetivamente por causa da câmera.
Sim. Exato. O chamado estilo de controle em tanque, que era baseado na posição da câmera, em que os jogos tinham todos um posicionamento fixo, ele basicamente fazia com que o personagem pudesse andar para frente e para trás, e o analógico para o lado rotacionava apenas. E muita gente alega que o estilo de jogo em tanque era deliberado para fazer o jogo ser mais assustador, mas não é necessariamente verdade. Os desenvolvedores trabalharam com aquilo porque era o mais fácil. Era o que dava pra fazer na época com a tecnologia. O fato de ser uma mecânica mais assustadora aconteceu como consequência de ser a única disponível.
E eu acho que também, acho que a palavra que define o Resident Evil 4 é claustrofóbico, assim.
Sim,
então
total.
Você tem espaços bem pequenos e uma quantidade de inimigos muito grandes. Uma coisa que eu nunca entendi do jogo foi: por que ele foi setar na Espanha?
Então,
porque assim, eu vou falar dos mainlines aqui, né? O 1, 2, 3, Code Verônica, que são nos Estados Unidos. E aí, de repente, o Leon vai pra... Não?
Não, exatamente. Code Verônica se passa na Europa também. Uhum. Em uma ilha da Europa.
Tá.
Mas, correto. 1, 2 e 3 são da... São, se tem a... Tem a série nos Estados Unidos.
Uhum.
É que o negócio é que, como a história já tava ficando muito embolorada, muito esquisita e muito bagunçada, as pessoas... A Capcom pensou que, pra chegar na nova geração com um salto legal... O Code Verônica já tinha chego, mas ele era uma continuação dos eventos do 2.
Uhum.
O 4 queria ser o mais removido possível, então a Espanha, apesar do dialeto ser mexicano, e o fato de Las Plagas não serem um vírus conhecido até o momento e todos os vilões não terem conexão nenhuma com os eventos antigos da série, foram o recomeço que a série precisava naquele momento.
E recomeçou muito bem, né, cara? Tipo, mas eu digo uma coisa, desses jogos japoneses que viraram ocidentais, eu acho que esse foi um dos únicos que deu certo, porque, tipo, eu falo de verdade, a franquia Silent Hill, ela tentou fazer isso depois que Resident Evil fez, e pra mim falhou, sabe? Tipo, falhou pesadamente, sabe? É, os próprios próximos Resident Evil que saíram, eles, tipo, deram uma certa falhada, sabe? O 5 é muito bom, na minha opinião. O 6, a campanha do Leon é boa, a campanha do Leon é muito boa.
Esse aqui é o meu maior problema, assim, primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 4, aí depois eu fui pro 5 e eu sentia mais uma dificuldade mecânica, onde eu tinha uma dificuldade, e não necessariamente por desafio do game designer, mas sim por um desafio própria qualidade do jogo. Porque assim, no 5 a Shiva não era uma companion boa, ela não pensava, e retirou muito daquela claustrofobia. Quando você entrava no Resident Evil 4, por onde você andava, era os espaços bem fechados, assim, era... E você podia morrer a qualquer momento. Enquanto no 5, parecia que era mais um estilo mais arena. Assim, você ia de lugar em lugar, e aí você chegava numa arena, lutava com, sei lá, uns zumbis comuns e um ou dois mais diferentes.
O cara do machadão ou os assanéticos que tiveram que voltar porque eles já viraram icônicos.
Pô, não tinha um medo. Por exemplo, o medo que eu sentia quando o cara da Team só vinha pra cima de mim. Tipo, meio, eu me sentia meio que num filme trash dos anos 80 de terror, tá ligado?
Sim. Eu sei lá, e é mesmo isso. O Resident Evil 5, ele ficou muito mais puxado pro survival horror do que pro terror psicológico. Tipo, é muito mais parecido. Se a gente for comparar, vai. Um jogo. Vai, fala aí um jogo de survival, de terror psicológico muito forte, Bernardinho, que te impactou.
Amnésia.
Se a gente pegar o Resident Evil 5, ele não tem nada a ver com Amnésia, mas ele tem muito a ver com, digamos, Left 4 Dead, sabe? Ele é muito parecido. Então,
eu
quer
acho
dizer...
que mais Killing Floor do que Left 4 Dead.
É, Killing Floor também, total.
O Resident, que nem o César comentou, o Resident Evil 5, ele tem muita questão da arena como foco. Resident Evil 4, você tá mandando numa floresta, aí já refletindo no cenário, né? No... Sim. A floresta, o castelo e futuramente a ilha militar abandonada.
Eu penso também que o Resident Evil 4, ele tinha também um sistema de inventário muito criativo, no sentido que o jogador precisava usar da própria criatividade para fazer as coisas caberem, e eu acho isso assim, um dos pontos de auge no game design desse jogo.
Com certeza. O fato de você ter que ter tanto micromanagement do seu recurso é tão preciso, porque aumenta um pouco a tensão de você... Ah, o que eu consigo carregar agora? O que eu devo carregar agora? Será que eu tiro esse item de cura para ter mais munição? Será que eu jogo munição fora para carregar mais itens de cura? Será que eu compro upgrades para minha arma ou compro mais espaço para minha maleta? São todas escolhas que o jogador tem que fazer, mesmo não conscientemente. E isso acaba impactando muito na experiência assustadora do jogo.
A gente estava tendo essa discussão de survival horror e terror psicológico, e eu não consigo enxergar nenhum Resident Evil assim, como um terror psicológico. Eu mencionei que era um terror mais psicológico nos três primeiros, mas eu não... Assim, você fez até a comparação com a Amnésia e me fez pensar que a Amnésia e também até, de certa forma, Outlast... Eles tiram toda a sua forma de defesa. Então, você não tem como se defender do inimigo, você só precisa correr. E isso, eu acho, causa um terror muito maior. Porque em todos os Resident Evil você tem como se defender, mesmo que de forma ineficiente. Mas eu nunca consideraria Resident Evil como um terror psicológico. Eu consideraria como um survival horror, assim.
Cara, diferente da...
Por favor.
Diferente, tipo, o Resident Evil, ele tem uma brisa que ele é muito mais forte do que em outras franquias. Isso eu concordo com você. Porque, vai, a gente pega Silent Hill, você não sabe com o que você tá lutando, sabe? O Resident Evil, você sempre soube com o que você tá lutando, você sempre soube a história da organização. O Outlast também, tirando no final do jogo, você não sabe o que é aquilo, você não sabe o que tá acontecendo. Amnésia é a mesma coisa. São jogos... Eu acho que o Resident Evil também, ele é muito mais puxado... Ele tem elementos de psicológico nos primeiros jogos, mas ele é muito mais puxado pro survival horror desde sempre. Eu acho que ele é o grande fundador do gênero, pra dizer a verdade.
Ah, com certeza. Teve o Alone in the Dark, que é considerado o primeiro survival horror, mas ele não fundou nada, praticamente, porque o Resident Evil pegou e reinventou as fórmulas dele com muito mais sucesso. A ênfase no combate do Resident Evil, bom, não é bem uma ênfase, mas o foco maior na mecânica de combate ajudou o jogo a ser mais tragável, a atingir mais público. Porque o Alone in the Dark era um jogo travadão, ele era mais feio, ele não era bem cinematográfico também. O Resident Evil teve essa qualidade desde a sua concepção. Os ângulos de câmera, a construção do cenário, o modo que você interagia com tudo, era tudo bem cinematográfico, bem trabalhado.
É um jogo muito, bastante cinematográfico e que... acho que foi um dos primeiros a ter essa questão do gameplay ser focado em pontos específicos. Então, pelo menos no primeiro, você entra numa sala e você tem pontos específicos onde você está olhando e você... limita a visão do jogador de uma certa forma, porque na verdade ele está olhando pelos olhos do próprio game designer ali. O game designer escolheu para onde ele vai olhar. Outro ponto que eu acho muito legal e que adiciona também para essa questão de survival horror são as telas de loading. Então, que a porta aqui ela abre e você entra, então, tipo, e é uma porta com um cenário completamente preto, então você nunca sabe o que vai ter do outro lado.
Sim. Exato. Essa questão de você nunca saber o que está do outro lado é uma coisa que sempre diferenciou muito Resident Evil do Silent Hill, porque vocês comentaram também, eu concordo, que o Silent Hill é mais psicológico, mas o Resident Evil não ficava muito atrás. Mas eu acho que ele pega mais nesse terror, no subtexto dele. Porque no Silent Hill você realmente está lutando contra uma criatura perversa. Ela não te lembra muitas coisas que podem existir no nosso mundo. Ok, talvez um cachorro, talvez uma coisa que lembra uma criança ou algum animal, mas é uma coisa muito perversa para você apontar exatamente o que é aquilo. O Resident Evil, para mim, o brilho dele nisso tá no fato de que a forma humana foi corrompida e você tá lutando com alguma coisa que, em algum momento da vida, já foi um ser humano. Já teve consciência, já teve algum âmbito de vida, mas tá num estado completamente deplorável. O medo tá de você olhar para a coisa e não saber como que ela vai reagir pra você. E a gente até enxerga isso nos outros chefes da série, os tirantes, o Nemesis, que é o grande poster boy da série pra... quando falam da parte... ah, mas se a gente for dar medo sim, olha o Nemesis. É bem esse aspecto, tipo, você tá vendo uma criatura que ela tá corrompida e ela já foi humana em algum momento.
Seria... você diria que é considerado até um gore?
Sim, Resident Evil é uma série muito gore. Ela trabalha bastante com a perversão do corpo humano. Uhum. Seja com explodindo a cabeça do zumbi, ou com um monstro de tentáculo enorme que tá crescendo e mutando a cada momento, tipo o Birkin.
Não, e eu acho que ela também deixa muito claro essa perversão logo na infame primeira cutscene do primeiro zumbi no Resident Evil 1.
Totalmente. E o que vocês acharam do Resident Evil 7, que deu uma mudada na franquia? Tipo, porque o Resident Evil 7, eu acho ele incrível. Perfeito. Mas ele vai muito mais pro psicológico do que pro survival. E eu acho isso incrível no 7.
Eu não sei, eu não gostei muito, não. Eu achei que, assim... com certeza, eu não tô falando que é um jogo ruim. Ele é um jogo excelente, muito bem feito. Mas eu vejo como a série Resident Evil... se movendo para um espaço mais mercadológico do que criativo. Eu costumo gostar mais de coisas que experimentam. E eu não senti que Resident Evil 7 experimentou tanto. Eu acho que ele se concentrou tanto em fazer uma narrativa bem sólida e bastante focada em gore. Assim, eu achei que foi estupidamente focada em gore, o que eu não curti tanto. Eu achei que poderia ter um pouco mais psicológico. Que aí tá mais aplicado nas mecânicas, mas... não gostei muito de Resident Evil 7. Eu achei que foi a Capcom chegando e falando, então, a gente tem que vender esse jogo, porque os últimos jogos não estão vendendo. Tipo, chegou a pesquisa de marketing na Capcom. Uhum. Aí a Capcom falou, a galera gosta desse tipo de jogo. Então vamos vender esse tipo de jogo.
Você sabe que eu discordo, cara? Tipo, eu tenho um ponto diferente de você, porque pra mim a Capcom, ela tá... eu entendo que o jogo ele não experimentou todo tanto, ele pegou elementos de jogos indie e jogou no Resident Evil pra vender. Mas, cara, a Capcom, ela tava saturando com o 5 e com o 6 a franquia, tipo, de uma maneira, ela não tava dando espaço criativo naquele modelo de franquia, sabe? Então, quer dizer, o jogo ele precisava de uma mudança, sabe? Porque o espaço criativo, a Capcom tava fazendo, tipo, tava saturando o personagem, saturando o inimigo pra vender a franquia. E hoje, tipo, a Capcom, ela realmente mudou o estilo da franquia justamente pra digamos, ter outra abordagem, pra dar uma nova vida pra franquia, porque a franquia ia morrer daquele jeito.
Então, eu concordo com vocês nesse ponto, mas tem um fator que eu não consigo ficar por trás, porque Resident Evil 6 e 5 venderam mais do que qualquer outro jogo da franquia. Inclusive, até o Monster Hunter World, o Resident Evil 5 era o jogo mais bem vendido da Capcom no lançamento original para PlayStation 3, Xbox e PC. Sem contar relançamentos futuros para PS4, Switch e o X1. Uhum. E, bom, esse aspecto mercadológico, na verdade, é um pouco estranho de comentar, porque muita gente comenta que Resident Evil 7 veio logo na onda do PT, né? Mas não. Resident Evil 7 estava em desenvolvimento bem antes do PT entrar em aprovação. Então, o que realmente foi inspirado foi o jogo de marketing, de jogar um demo misterioso lá e deixar todo mundo quebrando a cabeça para solucionar. Tudo bem que do Resident Evil 7 foi mais simples do que o do PT, e o Resident Evil 7 lançou. Acabou se tornando um produto comercial de verdade. Sim, que você totalmente. Pode comprar. E acho que isso impactou bastante no modo que a gente vê o jogo, né? Uhum. Pra mim, eu acho que o sucesso do Resident Evil 7 também tá no motivo que eu comentei de porque o Resident Evil 4 foi tão bem recebido. Ele tá muito isolado do resto da série.
Uhum.
Porque tirando um certo personagem que aparece em um certo ponto do jogo, que eu não sei se eu sou liberado pra comentar
melhor
aqui.
Melhor não, melhor não, porque é muito da hora.
É bem legal de ter essa revelação. Bom, deixa ele quieto então.
Olha o mistério.
Olha o mistério.
Joga em Resident Evil 7.
É incrível.
Mas tirando esse personagem e um certo logo que aparece em algum momento, o jogo não tem nada a ver. E a história, inclusive, tá mais perto pro um Silent Hill. Tanto que a premissa é igual a do 2.
Sim, sim. Você
recebe um e-mail da sua esposa que está aparentemente morta há 2 anos. Vamos investigar.
Bom, de acordo, é que eu também acredito que Resident Evil 7, ele conseguiu fazer o que outros jogos não conseguiram de forma tão efetiva, que foi a imersão no jogo. Sim. Isso eu acho que se deve, talvez, principalmente à primeira pessoa, mas eu acho que uma coisa que a gente não conversou sobre Resident Evil 7, que eu acho que pode ter sido um fator crucial na diferenciação do jogo, é o fato de que ele foi lançado pra VR também.
Nossa, sensacional. Sim. Eu não joguei no VR, mas deve ser uma coisa extrema, velho. Deve ser muito legal.
Eu vi uma galera aqui, não joguei no VR, mas vi uma galera jogando e realmente assim, é uma experiência que tá na tua cara, sabe? Tipo, acho que eu e o Gary, não sei se já foram jogar VR.
Eu joguei. Inclusive eu joguei Resident Evil 7 em VR.
Cara, tipo, VR é um negócio que tem, assim, não sei se tem futuro, assim, hoje a barreira de entrada é muito grande ainda, porque você tem que ter um computador muito bom e o óculos também é um hardware super caro. Uhum. Mas, assim, o fato de você estar dentro de um mundo virtual e você poder pegar um objeto, jogar pra cima e pegar com a sua outra mão, e, tipo, você fazer esse movimento, pra mim, assim... É o sonho que eu tinha quando eu vi o Kinect.
Sim. Acho que todos
totalmente.
Nós.
Tipo, eu lembro até hoje de eu ver aquele vídeo do Projeto Natal.
Nossa, que... maravilhoso.
Mano, maravilhoso. A cidade tipo, de Natal.
Uhum. Cara, tipo, metendo os kickflip lá no skate. Eu, nossa, cara, por favor que seja assim. Mas no final era só o Kinect Adventure.
Mexa suas mãos e os quadris para fazer o movimento. E, bom, funcionava bem para Just Dance.
Era divertido.
Não, sim, sim.
E tem um amigo meu que ele tem o VR também. Ele tava jogando Resident Evil 7 uma vez e ele conta que ele tava jogando uma parte tensa que você tá fugindo de um dos personagens lá. Aí, do nada, o cachorro dele vem e bate na perna dele.
Nossa, que horror!
Falou que foi o maior colapso que ele já entrou na vida.
Horrível. Bom, então. Vamos pro próximo jogo?
Só queria jogar mais uma
informação
sobre Resident Evil 7. Um negócio que eu acho que ele sucede muito por ter esse aspecto é o fato dele ter muita referência a filme dos anos 80 e 70.
Sim, sim.
Nossa, Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead, esse filme de terror com animais gigantes.
Uhum.
Tudo isso é... Realmente são coisas que marcaram muito o jogo. O duelo de Serra Elétrica com o Jack Baker. Uhum. Sensacional. A cena que eles estão querendo enfiar comida podre na sua goela.
Nossa.
Toby Hooper estaria orgulhoso.
Não, sim, sim. Eu, assim, eu não nego que seja uma referência. De novo, não nego que Resident Evil 7 seja um jogo bom, mas é a minha pura opinião de que... Assim, você até falou que Resident Evil 5 e 6 foram os melhores vendidos da Capcom. Mas até onde isso não é um consumidor um pouco seguindo trends? Que, uhum. Assim, pô, vamos lá, gosto de dar tirinho, vamos dar tirinho. E agora o Resident Evil 6 eu posso dar tirinho e andar ao mesmo tempo.
Uau, inovação!
Então, eu não consigo... Assim, pra mim não se determina a qualidade de um jogo através do número de vendas.
Totalmente.
Totalmente,
então,
concordo.
Eu não... O ponto que eu quero chegar é que Resident Evil 7 sim é um bom jogo. Porém, eu não consigo ver onde ele inovou tanto. Eu acho que foi um fanservice. Isso não necessariamente é ruim.
Uhum.
Mas não, eu não me identifiquei porque eu também não sou muito acostumado a ver filme de terror. Então eu entendo que não é um jogo pra mim.
Justo. O Resident Evil também ele fez uma coisa interessante em iniciar a trend de remakes de jogos antigos. E acoplando a câmera do 4, que muita gente imaginou que ia ser um movimento controverso, né? Porque...
Nossa, sim, é totalmente a favor.
Eu sou a favor também, admito. Depois de jogar o 2, eu não consigo me imaginar de outro jeito esses remakes acontecendo.
Uhum.
Tudo bem que remake do 1 aconteceu igualzinho o jogo era no PlayStation 1, só que com melhorias gráficas, óbvio. E a adição de um novo boss que... Sensacional, Lisa Trevor é um dos bichos mais interessantes da série. Mas, realmente, reimaginar um jogo que era conhecido pela sua claustrofobia, por você estar vendo exatamente o que o desenvolvedor quer que você veja, e momentos altamente cinematográficos em um jogo em que você tem controle da câmera, foi um movimento que muita gente achou questionável.
Sim.
Porque logo veio a associação do jogo estar... Voltar, ah não, nós vamos fazer Resident Evil 2 e agora você vai sair metendo tiro em todo zoom possível. Nossa, vão... Agora vai ser que nem o 4, um monte de piadinha, não sei o quê. Mas realmente a Capcom estava empenhada em fazer
com certeza.
Um jogo excelente.
Eu lembro que eu tava vendo um trailer do Resident Evil 2 e eu tava com essa mesma opinião de tipo... Pô, cara, os caras vão começar a fazer isso, third person shooter, que é isso? E aí eu senti a claustrofobia no jogo. E foi naquele momento que eu falei, putz, que é isso? Sabe? Onde ele tá, eu acho que é uma cena que ele tá vendo uma curva e aí ele tá com a pistola mirada e tá iluminado e aí, tipo, só chega um negócio. Tava longe, ele tava em distância segura, tipo, tomei um susto mesmo assim. Então eu acho que é um jogo que eu com certeza quero jogar pra ver como é que foi essa mudança de um ponto de visão fixo para um ponto de visão a la Resident Evil 4.
Sim.
Inclusive, curiosidade interessante sobre Resident Evil 4, vocês sabiam que foi lançada uma versão para iPhone?
Tá zoando.
Juro.
E é boa?
Não. Não.
A mesma versão foi lançada também para o nosso queridíssimo console brasileiro, o Zibo.
Exatamente. E era essa mesmo.
Muito cara.
Não, é bem estranho. Os zumbis são azuis.
Incrível. O Zibo é um negócio bem, assim...
Sensacional.
Muito sensacional. Eu acho que, assim, tipo... É o case que, tipo, o que foi a Gurgel no Brasil foi o Zibo. Não, também,
merece,
sabe?
Merece um podcast por si só.
Merece um podcast por si só.
Episódio futuro, o Zibo e sua história.
O Zibo. E também, tipo, já jogo o Oiwa também, que foi outro console que flopou hard. E ele tinha uma boa ideia, cara.
Tinha.
Tipo, você ter um marketplace do Android dentro de um console não é uma má ideia. O problema é que as pessoas têm isso no celular.
Então, exato. E o Oyan também não tinha mais poder gráfico do que um celular potente da época. Então, pro jogador
tipo,
casual...
Ele até tinha. Ele podia processar uns gráficos 3D de uma forma muito melhor do que um celular poderia. Porém, eu acho que... não era, tipo... Entre você gastar um dinheiro no Oiwa e, sei lá, pegar um notebook, pegar um console... Ou pegar até o da Nintendo Wii na época, não era muito caro. Pegaria o Nintendo Wii, porque, assim, eu acho que você ganha, você tem muito mais benefício.
Assim, o Nintendo Wii, ainda que se você faz um homebrew em casa, você coloca seus mods, faz ele rodar GameCube, como ele roda? Roda GBA, Super, qualquer coisa, tipo, o bicho rodava bem. E era mais interessante do que você ter um console que era restrito a um marketplace, né?
Falando de Nintendo Wii, inclusive o Resident Evil 4 pra Nintendo Wii foi o mais legal que teve.
Melhor
foi
mesmo perfeito, jogo.
Velho.
Como é que eles integraram esses motion controls? Tipo,
era uma forma bem natural.
Uhum. Tipo, você tinha o um Nunchuck numa mão, que era com o analógico, e daí você movia o Leon, e aí...
Aí a mira com a outra.
O B ativava o ponteiro da arma, quando você apertava B, você apontava junto. E o A atirava. Era muito natural, era um jogo assim muito bom.
Como é que era a questão gráfica? Porque assim, eu lembro que nessa época tava, tipo, Play 3 tava saindo, e aí, tipo, muita essa galera, nossa, eu quero gráficos super realistas.
Graphic horror, né?
E, tipo, o Wii sofreu muito com isso,
sofreu,
cara. E
sofreu.
E, infelizmente, assim, pra mim é um console genial. Assim, tem jogos
Sim.
lá que são extremamente inovadores, como o Pikmin.
Pikmin é maravilhoso, velho.
Apesar de não ser exclusivo do Wii, né? Mas o método de controle para o Wii revolucionou o jogo.
Sim, e tanto que a gente até precisa trazer o Ale, que é o nosso especialista,
nosso especialista em Nintendo.
Historiador da Nintendo.
Nossa. E... Mas eu acho que o Wii foi extremamente um console injustiçado. E eu fico feliz do Switch não estar tendo essa injustiça agora.
Inclusive, sim, diversos Resident Evil exclusivos para Wii. Que, tipo, o Umbrella Chronicles, que eram bem maneiros.
O Umbrella Chronicles era bom mesmo, né?
Apesar da bastardização da história do Resident Evil 3, eu achei o jogo muito legal.
Muito.
Ócio do ofício.
E o Umbrella, o Dark Side Chronicles, a sequência, eu achei que é bem legal também para apresentar uma história nova da Operación Javier. Explicando a história do Krauser.
É, sim, exatamente, do Krauser. Assim,
ô galera, eu sei que a conversa tá sendo massa em Resident Evil, mas vamos pro próximo jogo?
É, eu acho que a gente tá começando aí pra vários lugares e sim, Resident Evil. Bem-vindos de volta. Estranho o convidado tá apresentando, mas é assim que a gente faz aqui.
Game Lab é um espaço democrático.
Todo Game Lab é um espaço democrático.
O mesmo poder de voz
e
em todo momento.
Esse podcast é gravado em frente a uma plateia. Então nós temos aqui pessoas assistindo e também com parceria a HyperX, que teve a brilhante ideia de dar um microfone pra gente. Uhum. Então, muito obrigado, HyperX.
Obrigado, HyperX.
Agradecemos a bondade de vocês.
Eles não sabem o mal que eles acabaram de soltar no mundo, dando esse poder pra gente.
Bom,
muito poder pra
e agora o próximo jogo que a gente vai falar que... Rapaz,
jogamos as férias inteiras isso.
A gente vai falar de Payday 2.
Perfeito! Ironicamente ou não, foi o jogo que talvez nós mais jogamos nessas
férias. A gente criou um grupo no WhatsApp só pra jogar Payday, só pra falar sobre Payday, foi tipo incrível.
Então assim, antes de começar a falar de Payday, vamos tirar a piada da frente?
Por favor.
Sim, Payday, legal,
Estamos no Brasil.
Estamos no Brasil, beleza.
Guilherme, eu acho que você é o cara que tem mais hora nesse jogo. Explica o jogo aí pra galera.
Nossa senhora, é uma experiência fenomenal na qual você faz parte de um grupo de 4 heisters, ou seja, assaltantes, que tem que completar diversas missões oferecidas pelo jogo que envolvem roubar bancos ou caminhões fortes, lojas e coisas desse gênero. O jogo segue uma história, o que não é imediatamente óbvio. Fenomenal.
E uma história muito boa, por sinal. Assim, esses dias eu tava vendo um vídeo pra relembrar a história do Payday, que, mano, é um vídeo de 24 minutos e um segundo vídeo de 12 minutos pro final.
Nossa.
Assim, a história é muito doida. E o que eu gosto mais dentro do Payday é que, cara, qual a liberdade dele de experimentar? Então você tem um heist, tipo, bem conservador, que é o First World Bank, que tipo, mano, entrar no banco, esvaziar a vault, beleza, tchau, vamos embora. E é aquele do Vlad que você tem que... O Gold Simulator.
Nossa,
que era uma parceria com o jogo Gold Simulator, que tipo, o Vlad tava, que é um dos contratantes no jogo, ele tava transportando cocaína dentro de cabras. Só que eu acho que esse cara foi parado pela polícia e você tem que tipo, andar pela cidade procurando cabra.
Então,
eu acho que é um jogo que, assim, ele experimenta bastante com seus heists e experimenta bastante com parcerias, porque é um jogo que tem muita parceria.
Tem um jogo que tem muita parceria.
A parceria com o... como chama? Scarface. Eu acho ela incrível, a missão do Scarface. O jogo, ele lançou muita DLC com filme, tipo John Wick, Scarface, jogos como Hotline Miami, foi tipo, é tipo incrível essas DLCs. Eu comprei, gastei muito dinheiro com DLC, sabe?
Inclusive, esse foi um ponto de conversa bem importante sobre o jogo. Existia uma época em que teve uma controvérsia enorme sobre o Payday introduzindo os vaults, com uma forma de monetização bem agressiva. Ainda mais que eles estavam barrados por DLCs. Então era muito dinheiro pra se jogar no jogo, que era, ironicamente, sobre pegar dinheiro.
Eu acho que, assim, foi uma controvérsia na época, muito pelo fato do... de tá mesmo, assim, acho que o negócio do Battlefront 2 não tinha acontecido ainda, mas...
Não, era Overwatch, por enquanto.
Era Overwatch e, assim, no nesse ponto, logo depois, né, ou pouco tempo depois, as vaults começaram a ficar grátis pra você abrir e viraram só skins, né?
Tanto que vai ter agora uma atualização essa semana, aparentemente, em que os cofres que eram pagos vão virar grátis também.
Pode ser. Então, assim, eu acho que não tenho o que reclamar. É aquele negócio, comete o erro, a galera vai, taca lá em cima, mas daí quando conserta ninguém fala nada. E o que eu... meu único, assim, impeditivo às vezes com o PD é jogar sozinho.
Eu acho que ele é um jogo horrível pra você jogar sozinho e um jogo perfeito pra você jogar com um grupo de amigos.
Perfeito. É, foi nossas Exato. Férias, basicamente, né? Foi, tipo, a gente fez isso, basicamente.
E eu gosto muito como o jogo ele te permite customizar as coisas. Então, nossa, você pode customizar sua máscara, tem... sei lá quantas mil máscaras diferentes pra você fazer. E aí suas armas, skin de arma e roupa agora.
Build.
Nossa. Build,
o mapa
nossa,
de skins também nossa. Do jogo é incrível, né? Sabe? Tipo, você tem várias mapa de skills, sabe? Várias skills que você pode selecionar ao longo. Você pode ser mais furtivo, você pode ser um tanque, sabe? Que é muito legal,
e
cara.
E foi um jogo que no começo Sim. era bem cru, assim. Eu peguei ele bem no começo, Sim, assim. Não, assim a gente tinha... o quê? Era... Easy, Normal, Hard, Overkill.
Isso, que era com estrelinha ainda.
Que era com estrelinha ainda. E quantos raios tinha? Nossa, nem 10, né?
7, 8, eu acho.
Então?
Não, Payday hoje em dia é um jogo completamente diferente demais, do que demais. Ele era quando ele lançou, inicialmente.
É um jogo que soube evoluir muito bem com as épocas, porque ele lançou, foi o quê? 2013?
12 ou 13.
Pera.
12 ou 13, é. Então, se você jogou na época que lançou, cara, jogar hoje vai ser uma experiência totalmente diferente, sabe? É. Valeria muito a pena
voltar. Eu penso que Payday, ele é ele faz um ode aos grandes filmes de heist. Exatamente. Então, assim, a gente tava vendo um esses dias que era Fogo contra Fogo, que, cara, é um... Mano, o filme é muito legal. Tipo, assim, Fogo contra Fogo, 11 Homens... Ocean's Eleven, como é que
Ocean's
é?
Ocean's Eleven. E suas inúmeras sequências
no final. O jogo tem diversas heists e mecânicas que são referências diretas a.
Não, e o jogo tem uma delícia de Point Break.
Exatamente.
Sim, totalmente.
Eu também penso que. A rejogabilidade dele. Então, assim. Você, mesmo que você já tenha manjado o heist, você já saiba como fazer, ainda é um jogo que é muito satisfatório de se jogar, mesmo você já sabendo fazer as coisas. Então, por exemplo, no heist Rats, em que você tem que são dividir, você pode ter heist diferentes dias, né? Você pode ter de um até, acho que 4 dias é o máximo.
Sim.
E no primeiro, o Rats tem 3 dias, e no primeiro dia você tem que cozinhar metanfetamina numa casa dos Mendonça lá, que é uma gangue rival. Aí no segundo dia você vai pra uma negociação onde você entrega essa metanfetamina e pega uma informação pra, tipo, desarmar bombas. E aí no terceiro dia você invade um ônibus cheio de mala de dinheiro desse Mendonça e ele tem C4 nas malas. E você usa essa informação que você comprou pra desativar C4. Então assim, eu gosto muito como as coisas são conectadas. E eu já joguei Rats... umas 50 vezes. E eu adoro todas essas 50 vezes, porque matar policial naquele jogo é uma das coisas mais gostosas da minha vida. Tipo, a minha build é full tank. Eu saio por aí e eu carrego uma LMG. Cara, ver aqueles capacetes voando é um negócio muito gostoso.
Catártico.
É catártico.
E, curiosamente, o jogo não conta com tanto gore assim.
Sim.
Apesar do teor bem pesado das campanhas e tudo.
Eu acho que o que a gente mais tem de gore no jogo é quando saiu o personagem Jiro, que era o Yakuza Peck. Ele veio com uma katana. E aí, se você tivesse com o Jiro, com a katana, e você carregasse a tela final e, tipo, acertasse um cloaker... Não cloaker.
É
um cloaker?
É.
Se você acertasse um cloaker, ele ia partir no meio. Tipo,
uou.
Aí tipo as duas partes eu caí no chão. Eu acho que isso foi o máximo de gore.
Com esse tanto de variável também, é mais complicado que código pra liberar sangue em Mortal Kombat de Super Nintendo.
E se a gente comparar com jogos semelhantes, tipo Left 4 Dead ou Killing Floor? Dá pra ver que o Payday realmente foi pro lado mais leve da escala.
Sim, exatamente. Sim. Payday é um jogo que consegue não se levar a sério e, mano, eu vejo muito valor nisso.
E eu entendo, cara, até porque ele tá tratando de humanos, não de zumbis ou monstros, sabe? A característica é que são humanos lá, isso poderia dar uma treta pra empresa muito forte.
E eu penso que, assim, o que o Gary falou de não se levar a sério é muito isso, porque, sei lá, vamos pegar um heist First World Bank. Você tá entrando num banco ao meio-dia, você tá atirando pra cima, você pode matar civil. Você tá, tipo, não sei matando quantos 100 policiais. E você consegue fugir.
Uhum.
E, tipo, você faz uns heists idiota. E, tipo, a polícia tem mais do que tecnologia e recurso pra te ferrar. E pra te pegar. Mas não, você sempre consegue sair. E eu gosto muito do... desse não se levar a sério, de quão louco eles vão com, tipo, armas, principalmente as armas de... armas brancas.
Uhum.
Em que, cara, você pode usar um detector de metal, aquele que você vê embalada, você pode tacar, tipo, um bundle de dinheiro nas pessoas, tipo, um bolinho assim, pá.
Sim.
Que... considerando que é um jogo em que você pega muito dinheiro, deve doer bastante a quantidade que eles jogam em você.
Oh, mas eu juro, o Payday foi o jogo que eu mais gastei com DLC depois de Euro Truck Simulator. Porque esse Euro Truck Simulator tá em primeiro lugar, eu gastei muito dinheiro com ele, mas...
Se aqui os hosts permitem, eu gostaria de comentar que Euro Truck Simulator também é uma experiência muito terapêutica.
Perfeito,
eu adoro esse jogo.
As duas estão completamente diferentes de Catarse. Mas...
Euro Truck Simulator é um jogo que você é um caminhoneiro na Europa. É só isso que você precisa saber, vai comprar.
Vale a pena.
Pra quem tem insônia é bom, me ajuda a dormir, Euro Truck Simulator.
E eu acho que Payday, ele... assim, é um dos poucos jogos em que, assim, vale a pena comprar DLC. E é um pouco no estilo mais antigo de DLC, onde... não é DLC, é uma expansão. Quando a gente ainda chamava DLC de expansão,
os pacotes,
né?
De expansão do The Sims.
É algo que vale a pena, né? Sabe?
É algo que traz alguma coisa nova pro jogo e não só... novas armas, novas skins, novo isso. Tipo, é um novo heist. E esse heist tem coisas novas. Então, por exemplo, o biker, que você dirige uma moto no final, tipo, beleza, dirigir aquela moto é meio ruim e, tipo, não é uma boa jogabilidade? Sim. Mas, tipo, você tá dirigindo uma moto, é da hora.
No contexto do jogo é muito legal, considerando que a gente não tinha visto uma coisa assim.
Sim. E... a trilha sonora do jogo também.
Perfeita, Deus do céu. Perfeita.
Acho que Sigmund é o nome do cara.
Simon Vickman.
Que, nossa. Ele consegue fazer eletrônica e jazz. O que pra mim é o auge.
Tem um outro pra fazer academia, é bom.
Realmente. Nossa, tem uma música que é uma junção de ópera com eletrônica que é fenomenal. Ode a Gardner.
Tem no Spotify, galera. Pra quem quiser ouvir, tem lá. É só colocar Payday 2 Soundtrack.
Mas... vamos falar o que vocês não gostam. O que vocês não gostam? O que eu sinceramente não gosto é que ele durou muito.
Ele durou muito. Já deu. Tá,
já são 7 anos. É que assim, infelizmente, eu acho que o 3, ele vai vir, mas não tudo, porque ano passado a... não só a Overkill, mas a Starbreeze, ela quase declarou falência.
Nossa.
E ela começou, ela entrou no que a gente chama de Chapter 11 Bankruptcy, que é uma recuperação judicial. Então, ao invés de você fechar sua empresa, você vende os seus assets que você não usa, que você não precisa, e você vê se você tem dinheiro para pagar as dívidas. Eles fizeram, acho que, um crowdfunding, fizeram várias coisas, e eles conseguiram se recuperar, e aí eles estão lançando um novo jogo agora, que é o GTFO, que eu não joguei ainda, mas estava querendo ver.
Escuto
o Overkill The Walking Dead flopou.
Nossa, teve outro também, qual que era?
Ah, o Raid.
Rising Storm, acho que era. Não, Rising Storm é do...
Não, tem o Raid, que é o Payday da Segunda Guerra.
Isso, não, é isso mesmo. Nossa, Rising Storm é da... do Killing Floor.
É Raid World War II.
Exatamente. Isso. O que foi um flop magnífico.
Ah, não. Oh, desculpa, cara.
Mas, entre esse Walking Dead, apenas um ainda está disponível para compra. A gente sabe qual foi o pior
vencedor. É claro.
Mas eu penso que assim... eu penso que a Starbreeze ela perdeu um pouco o foco. Porque assim, eles tinham a vaca leiteira deles, que é Payday. Então assim, vamos lançar DLCs. Galera vai comprar, enquanto isso a gente pensa em outros jogos. Tá, o que a gente sabe fazer além de Payday?
Já sei, Payday, mas com zumbis.
Uhum. Boa.
Payday na Segunda Guerra.
Brilhante,
vamos fazer. Eu acho que esse GTFO, ele tá conseguindo bem. Eu vejo que tem bastante youtuber fazendo vídeo, eu nunca joguei, nunca vi nem review na Steam. Mas eu acho que é um jogo sólido, ele vai, acho que meio nas linhas de Vermintide, em que você... vai para um mapa matando.
Uhum.
E o que eu acho que uma coisa que a gente não comentou ainda é o quanto Payday 2 deve a Left 4 Dead. Cara,
o grande pai dos jogos co-op de matança em horda.
Tipo, não, e até assim, tanto que o Payday tem máscara do Left 4 Dead e também o anúncio dos policiais especiais. Então, tipo.
Tem missão do Left 4 Dead no Payday?
Tem?
No Mercy.
Ah, é verdade, é. No Mercy.
O Bill não é um personagem jogável? Ou eu tô confundindo?
Não, não.
Ah, nossa, eu confundi com Dead by Daylight, né? É, tem muita real. Coisa a ver, mas o Bill está lá também.
Aliás, uma informação interessante, os personagens de Left 4 Dead são jogáveis em Resident Evil 6.
Sim, na versão Steam. Na versão Steam. É. E é bem legal porque o Colt continua tão engraçado quanto ele era no jogo, no Left 4 Dead.
Esse Colt é o melhor personagem.
Mas o que eu acho, assim, um pouco, também um pouco ruim do PD é que eles tentam inovar, mas eles não tinham tanto tempo. Então, por exemplo, como a gente falou, dirigibilidade dos carros é horrível. Assim, parece que eles pegaram um retângulo e falaram, agora isso aqui vai andar pela rua. Então, assim, você não sente o carro ou a moto muito. Uhum. Eu acho que às vezes tem algumas coisas no jogo que você fica preso por nada. Nossa, então, sim. Algumas colisões bem chatas. E sistema de detecção que é bom, mas, cara... Tem umas horas que eu claramente deveria ter sido detectado. Não acontece. Então...
Uma coisa que eu acho bem interessante sobre o Payday Left, essa relação, é que a evolução do Left 1 pro Left 2 é bem parecida com a do Payday 1 para o 2.
Sim, correto. Totalmente.
Tipo, se a gente lembrar que o Left 4 Dead, do 1 pro 2, a maior inovação foram as armas melee. Um novo cast de personagem em novas campanhas, novos infectados e melhorias de armas... Foi basicamente o que aconteceu do Payday 1 pro 2, né? Novas melhorias mecânicas centrais, algumas coisas extras, mais armas, mais assaltos e mais suporte.
E se vocês fossem a produtora do Payday, se vocês fossem fazer um 3 agora, como seria? O que vocês trariam de novo? Tipo, na minha opinião, eu traria mais história, porque a história de Payday 2 você tem que caçar ela pra achar. Eu então, sei lá, eu acho que daria pra colocar ela no jogo.
Eu gostaria de trazer mais história, mas eu acho isso difícil com o final do 2.
Sim.
O que eu acho que eu faria com o Payday 3 seria... outra crew em outro lugar.
Totalmente.
Tipo, eu acho que eu faria um PD3 na Europa. Assim, meio Italian Job, nossa, sabe?
Legal pra caramba.
Então, pegar todos esses filmes de Reich europeu e toda essa cultura europeia e trazer pro Payday 3.
Ah, Overkill fez vários posts no Twitter dando indício de que um Payday 3 provavelmente seria de mundo aberto, mas eu não faço a menor ideia de como funcionaria isso.
Assim,
pode ser interessante, mas a progressão deve ser uma coisa bem delicada. Vamos dizer assim, né?
É, eu acho que se eles querem... Porque eu acho que hoje todo mundo tá numa tara de fazer mundo aberto, né?
Porque o GTA deu muito certo.
Sim. Zelda, mundo aberto. Tomb Raider, mundo aberto. Muitos funcionaram, muitos floparam. Mas eu acho que assim, um Payday no mundo aberto, como é que será que eles iam tratar essa questão do resultado de um roubo? Então, assim, eu acabei de roubar um banco. O que, que eu devo fazer? Será que eu devo ficar preso numa casa? Será que eu vou para outro lugar? Eu posso ir para outra cidade? Eu posso fazer outras coisas? Como é que seria isso aí para vocês? Porque, para mim, o que eu faria é fazer, assim, um aftermath de... um resultado, assim, bem realístico, assim, no sentido... Beleza, eu roubei um banco, então eu preciso me esconder por um tempo, assim...
Acho que a gente tem que aproveitar mais essa mecânica de máscaras e rostos, identidades ocultas, né? Porque, tipo, se for um mundo aberto e os seus assaltos não trazerem consequências tangíveis pro mundo, por que vai ser um mundo aberto, né?
Então,
faz sentido. É mundo aberto por mundo aberto, né?
Esse aqui é o ponto. Eu acho que é esse que é o ponto do Payday não se levar a sério. Porque, assim, você vai e entra num heist... Acabou o heist ali, tipo. Você não vê o que acontece depois. E...
Porque não importa muito.
Porque é do jogo, é a história do jogo.
E aí agora eu vou trazer o debate. Missão stealth ou bang bang?
Bang bang, bang por bang. Favor. Eu odeio jogar em stealth, velho.
É, claramente. O Elias é notório por não aceitar muito bem as missões em stealth.
É, eles querem fazer, eu só chego fuzilando tudo e estrago tudo.
Eu penso... O Elias é realmente um criminoso na vida real.
Mas então, sabe o que eu gosto tanto de missão stealth?
É.
Que, mano, você sai dela e tipo, fala, mano, eu não acionei nenhum guarda. Tipo,
você fica
meio tipo, nossa, eu sou muito da hora.
Irmão, eu não era stealth nem em Hitman no Play 2. Você acha que eu vou ser em Payday?
Caralho, irmão, você jogou Hitman errado.
Eu joguei, mas foi da hora.
É que não tem ninguém... Tipo, ninguém vai descobrir se não tem ninguém vivo pra descobrir.
Então.
Exato.
Essa é a máxima que nós queremos que vocês levem desse podcast.
Obrigado.
Lição de hoje.
Lição de hoje.
Não existe ninguém pra perceber se não houver ninguém pra perceber.
Mas eu penso que assim, se você quer jogar alguma coisa... similar, porque eu acho que o maior problema do Payday hoje é que se você entrar hoje, você vai pegar o trem já parando, né? Não é nem andando.
O hype train já descarrilhou faz um tempo e tá meio caidão lá.
Tipo, se você tiver um grupo de amigos que tá disposto a jogar, eu acho que vocês conseguem, tipo, muitas horas de diversão.
Muitas.
Mas se você não tem amigos, mas você quer jogar um estilo de jogo meio heist, assim, meio secreto, eu recomendaria Hitman 2. Assim, Hitman 2 não tem essa questão de você sair bang bang atirando em tudo.
Só uma pergunta, César, qual Hitman 2?
Ah, o Hitman 2 depois do reboot, assim, lançado em 2018.
Boa.
Onde... Porque antes desses reboots, o que eu gostava mais do Hitman era o Blood Money. Que tinha aqueles... Tinha aqueles cenários idiotas, tipo, você ir numa festa de criança vestido de palhaço. Era uma festa, desculpa, não era de criança. Era uma festa vestido de palhaço. E logo depois você tá numa mansão, numa montanha. Tipo, esses cenários extremamente diferentes. O Hitman 1 conseguiu fazer isso, eu acho que ele fez isso de uma forma muito legal. Mas o Hitman 2, pra mim, tipo, ele parou de ser levado a sério e falou, vamos fazer as coisas mais diferentes que a gente consegue. Então...
E deu certo.
E deu certo. Caramba. Então, assim, o Hitman, ele é uma série focada mais no stealth, não vou mentir isso. Mas ele também é uma série que traz essa brincadeira do BD de colocar o mesmo personagem em locais totalmente diferentes.
Uhum. Um homem estranho fazendo coisas não características.
É muito legal, velho. É muito da hora quando você tá com um grupo, vocês estão se empenhando, fazer a frame em frame, dia 3, tentando mexer cocaína. Aí alguém vai dar um tiro não silenciado, chega um helicóptero.
Obrigado, Elias, pela experiência.
Muito legal quando você tá assim no terceiro dia, aí o Elias fica agarrado. Elias, fica agachado na sala. Tem um guarda vindo pra você. E você marca o guarda pra Elias poder ver. E aí, tá, eu vou pra varanda e eu só ouço o vidro de... O som de vidro quebrando e o Elias na varanda.
Com a minha metralhadora minigun.
Então, momentos divertidos de férias. Sim. Não vamos mentir,
vale,
mas...
Vale a pena, vale a pena. É bem divertido.
Depois disso, eu fui cortado e tive que jogar Euro Truck Simulator sozinho. Não, brincadeira.
Bom, galera, esse era o tempo que a gente tinha pra essa noite. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência. A gente vai trazer mais quadros como esse, quadros diferentes também. Espero que vocês fiquem aqui com a gente para a jornada e fiquem com o Game Talk para mais conteúdo de games no Brasil.
Muito obrigado, galera. Até mais. Falou.